Olá, bem-vindo de volta ao CulturalCast. Tudo bem com você, querido ouvinte? Queria dizer que o episódio de hoje ele demorou um pouquinho pra sair, mas eu juro que tá bem legal. Eu já queria falar desse tema há bastante tempo, na verdade. Eu ensaiei escrever sobre cancelamento várias vezes, sobre vários pontos de vista, mas sempre tinha alguma coisa que tava faltando, sabe? E aí eu tive um pontapé inicial a partir de uma conversa que eu tive com uma amiga que também é ouvinte sobre o que aconteceu com a Gabriela Pugliese, que é uma figura que já era controversa há algum tempo, né? Alguns anos, se a gente for parar pra pensar. Mas ela dominou vários trending topics, lives, posts no Instagram e incontáveis matérias de portais, revistas e afins após ela dar uma festa em casa no meio da pandemia, no meio das restrições de isolamento social, depois dela mesma ter pego a Covid-19 e se curado, né? Isso aconteceu em abril. E o público, diferente de outras polêmicas que ela tinha se envolvido em outros tempos, dessa vez não perdoou. Então ela perdeu milhares de seguidores, vários contratos com marcas e acabou desativando o seu perfil do Instagram naquela época e até agora ela não voltou, né? E aí eu conversei com essa amiga sobre como o cancelamento dela parecia ser genuíno, assim, em virtude dos tempos que a gente tá vivendo e da mudança em como as pessoas estão olhando pra influenciadores e criadores de conteúdo em 2020. E acabou que foi um papo tão rico, assim, que eu fiquei pensando que seria um ótimo tópico pra trazer aqui pro CulturalCast, uma coisa que eu já queria falar, né? Então, queria agradecer a Erika, que é essa ouvinte, pela inspiração e eu espero que você goste do episódio. O título do episódio de hoje é uma brincadeira com o fundo de verdade. Se todos somos passíveis de erros, todos podemos ser cancelados. Mas quem é que decide, de fato, como e por que cancelar alguém? A cultura do cancelamento realmente funciona? É apenas linchamento virtual ou é também uma maneira das pessoas se sentirem no controle de quem assistem, leem ou escutam? De quem são as vozes que a gente realmente está silenciando quando a gente usa esse termo para toda e qualquer situação? Essas são algumas das perguntas que eu me fiz enquanto eu estava pesquisando para esse episódio, enquanto eu estava conversando com pessoas, enquanto eu troquei ideia com vocês lá no Instagram, @theculturalcast, né? E como sempre, eu preciso dizer que eu não sei se eu tenho essas respostas no episódio de hoje. Mas a proposta aqui é explorar esse assunto com um aprofundamento mesmo em identidade digital e o mercado de influência, olhando para a origem e a popularização desse termo na internet, o que está acontecendo no nosso mundo hoje e as possíveis implicações desse comportamento para o futuro, tanto para quem influencia quanto para quem é influenciado, vamos colocar assim. Se eu estiver sendo bem sincera com vocês, eu acho que esse é um tema que dá vários e vários episódios, por vários vieses diferentes. Então, eu acabei dividindo ele em três partes. Vai ser tudo nesse episódio, tá? Mas são três atos e é meio que uma história que eu quero contar pra vocês sobre do começo a um olhar pro futuro. Então, vamos nessa escutar um pouco do que a gente construiu por aqui pra falar de cancelamento? Do jeito que as coisas são na internet, né, parece que essa expressão sempre existiu. Mas isso não é verdade. E quando eu comecei a procurar um pouco sobre o início de todo esse tema que a gente vai falar aqui, eu descobri que a expressão ela começou a se popularizar no Black Twitter gringo ali por volta de 2014, 2015. Tem até uma matéria da Vox que traz bastante prints dessa época que eu vou deixar pra vocês linkada lá no Medium. E também começou a aparecer no mainstream, digamos assim, né, em artigos relacionados ao movimento #MeToo. E, aliás, né, esse movimento, o Me Too, além de expor o abuso recorrente em Hollywood, ele trazia consigo também uma promessa, que era uma das partes mais importantes do movimento, na verdade, né? Devolver o poder às pessoas que não tinham esse poder e levar à justiça os abusadores que estavam há tanto tempo cometendo essas transgressões, né? Então, ao denunciar e ao pedir que as pessoas falassem sobre suas experiências também, elas estavam ali compartilhando o que estava acontecendo na esperança de trazer algum semblante de justiça para aquela situação. E eles fizeram isso, né, através do ato de expor e cancelar pessoas como Harvey Weinstein e o Kevin Spacey. E assim a gente viu nascer uma ferramenta virtual que dava ao povo não só voz, mas também a oportunidade de trazer justiça para as vítimas. Tudo isso setou, né, o panorama ali para o ano passado, quando a coisa tomou novas proporções. Cultura do cancelamento foi eleito o termo do ano pelo dicionário Macquarie, que é uma das publicações responsáveis por selecionar palavras e expressões que mais moldaram o comportamento humano durante um ano. E o dicionário define essa expressão como um termo que captura um aspecto importante do estilo de vida deste ano. Uma atitude tão persuasiva que ganhou seu próprio nome e se tornou, para o bem ou para o mal, uma força poderosa. Mas o que na prática isso quer dizer? Bom, Cancelar significa boicotar empresas ou pessoas, sejam elas famosas ou não, por comportamento que o público em geral considere como errado ou inadequado. Caso uma pessoa falhe ou se comporte de maneira controversa ou preconceituosa, o exército da internet começa a marchar, expondo essa conduta errônea e clamando pelo cancelamento do indivíduo ou da empresa. Cancelamento aqui, estamos relacionando a boicote, e jurando de deixar de seguir, consumir conteúdo ou produtos associados com quem foi cancelado. E eu sei que essa conversa está em alta já há um certo tempo, né? E não só pesquisando para esse episódio, mas observando o ecossistema em geral, eu noto que sempre existem dois lados, né? Dois argumentos sobre a cultura do cancelamento. De um lado, a gente tem um grupo de pessoas privilegiadas que, pela primeira vez na vida, estão sendo confrontadas com as suas atitudes, que na melhor das hipóteses são problemáticas e na pior das hipóteses são moralmente inconcebíveis e criminosas. Essas pessoas tendem a reclamar constantemente sobre como a cultura do cancelamento está fora de controle, não se pode mais brincar com nada nos dias de hoje, enfim, está muito difícil ser eu, basicamente. E um exemplo recente que a gente teve aqui no Brasil, né, foi o caso ali do cantor Gustavo Lima, que no começo da quarentena ele fez uma live no YouTube e ele passou um pouquinho muito dos limites com álcool, e ele foi duramente criticado, com muita razão no meu ver, né? E na época, ele cancelou futuras lives que ele queria fazer e ele falou no Twitter que uma live engessada e politicamente correta não tem graça. Mas o problema é que ele fez uma live patrocinada por uma marca de bebidas alcoólicas e a legislação publicitária atual no Brasil proíbe o consumo de bebidas em propagandas, além dele ter uma obrigação ética de não incentivar o consumo desenfreado de álcool, coisa que ele certamente não levou em consideração. Se vocês viram esse vídeo da live dele, vocês vão saber o que eu tô falando. Se você não viu, eu vou deixar prints e trechos do vídeo lá no nosso Medium. E aí eu penso, né, que o Gustavo Lima dizer que agora o cancelamento foi longe demais porque as pessoas começaram a demandar consequências pelos seus atos irresponsáveis é, no mínimo, bizarro, né? Mas o outro lado dessa conversa, e é o que eu mais vejo, assim, na minha própria bolha, se eu for muito sincera, é essa ideia de que cultura do cancelamento, ela não existe de verdade, né? Como a gente tá percebendo, assim. O que acontece é que tem pessoas famosas e ou poderosas que estão finalmente sendo responsabilizadas por suas atitudes, e elas não conseguem lidar com isso. Então elas fazem discursos inflamados para falar sobre como cultura de cancelamento é o motivo de que tá tudo dando errado no mundo hoje, que as pessoas estão perseguindo elas, enfim. E o problema que eu vejo, olhando para esses dois lados da conversa, é que são só dois lados da conversa. E a cultura do cancelamento parece sofrer do mesmo mal que tantas outras coisas na internet e na nossa vida sofrem, que é a existência da mentalidade de ou é isso ou é aquilo. Eu não acho que as relações humanas deveriam ser categorizadas desse jeito, de uma forma tão dualista, porque sempre existe um contexto complexo por trás de cada interação, certo? Somos seres complexos, e eu acho bem ingênuo a gente definir tudo em A ou B, em bem ou mal, em luz ou sombra. É muito fácil pegar a ideia de questionar e pedir responsabilidade das pessoas por seus atos e transformar isso em um espetáculo bizarro de entretenimento, ao invés de ser uma ferramenta para melhorar a nossa sociedade, melhorar a nossa internet, trazer justiça para as vítimas, como que a gente viu ali no começo falando do Me Too. É bem fácil de fazer isso, sabe? Substituir isso por um desejo de satisfazer a nossa própria versão da verdade e da realidade. E isso que eu tô falando, eu sei que é uma coisa controversa, eu sei que é uma coisa polêmica, mas essa foi a conclusão que eu cheguei depois de ver diversos casos de cancelamento e diversos conversa sobre isso, enfim. Eu acho que tem muito a ver com esse desejo mesmo de satisfazer a nossa própria versão da verdade e da realidade, sabe? E existe uma frase famosa que diz que sempre tem três lados para uma história. O seu lado, o lado da outra pessoa e o que de fato é real. Depois de várias semanas aqui pesquisando e, enfim, tudo isso que eu tô comentando com vocês, eu posso afirmar que na minha opinião, nenhum desses lados está, assim, 100% correto. E eu digo isso aqui com a maior tranquilidade de quem não vem afirmar o que de fato é real ou é verdade. Mas eu queria, sim, explorar uma outra visão. A de que a cultura do cancelamento, ela existe. Ela é usada, sim, para dar voz a minorias e a vítimas. Mas ela também é muito capaz de ser utilizada como arma contra essas mesmas pessoas. E o pior, é bem complicado de provar que ela é uma ferramenta eficaz de mudança. Sou um pouco confuso o que eu falei? Então eu explico. Apesar de eu ter dito ali no começo do episódio, né, que o gatilho para essa conversa aqui ter sido o caso da Pugliese, o caso mais icônico que permeia a minha memória é a Rede Globo. sabe? O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Esse jingle tá tocando na minha cabeça agora. E ao longo desse meu quarto de século de vida no país Brasil, eu vi a Rede Globo ser cancelada muito antes desse termo existir. Por artistas, por partidos políticos, pela minha tia-avó, por uma infinidade de anônimos. E ainda assim, isso não parece ter afetado muito o negócio da Rede Globo, né? A emissora continua sendo a mais popular do país, figura na lista das maiores do mundo, as pessoas continuam assistindo o Jornal Nacional, as novelas, e muitos de nós alimentam o sonho de, secretamente, quem sabe, por que não, um dia, Deus me livre, mas quem me dera, ser a mais nova estrela global. Então, apesar do povo não ser bobo, parece que o cancelamento não funcionou com a Rede Globo. E eu sei que a Globo é uma emissora gigante, tem muito dinheiro por trás, enfim, mas a lógica do cancelamento não pegou com ela, né? E com as pessoas? Será que essa lógica pega? Bom, vamos analisar. Primeiramente, eu acho que a gente precisa entender como é que exatamente funciona um cancelamento. E para isso eu vou contar para vocês uma história que eu vi esses dias. Quando pessoas de uma geração mais velha, né? Oi, boomers, se vocês me escutam aqui, não se ofenda. Mas pessoas dessa geração cancelaram a Maísa. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou usar a história dela para explicar como que mais ou menos funciona esse ciclo do cancelamento. Em maio, né, desse ano, no dia 26 de maio, a Maísa postou um tweet falando, tipo assim, eu não aguento mais não ter voz nessa casa, eu quero ver Harry Potter e eles querem ver Todo Mundo Odeia o Chris, sendo que eu já vi 4 episódios e mesmo assim eles não querem nem ver a Pedra Filosofal, pelo menos, poxa. Né? Um tweet adolescente aí querendo assistir TV e sendo impedida pelos pais. Em seguida desse tweet dela, vários sites de revistas e jornais pegaram o que ela falou desse jeito bem twitteiro e transformaram em matérias muito, assim, clickbait. Não tem outro jeito de falar. Uma delas, o título da matéria é Maísa Silva desabafa sobre relação com a família em casa. Não tenho voz, está entre aspas. E aí, na seção de comentários dessa matéria, a Maísa, né, que só queria maratonar lá os filmes do Harry Potter com a sua família, começou a ser cancelada pelas pessoas. Muita gente começou a comentar coisas do tipo. E eu não tô inventando aqui, tá? Eu vou colocar esses prints pra vocês verem. Pirralha, não sabe nada, sempre teve tudo e nunca passou por dificuldades e ainda quer ter voz ativa. Não recebeu educação? Maísa, na Bíblia, onde está escrito... Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Logo em seguida está, vós, pais, não provoquem a ira a vossos filhos. Então, Maísa, pai é pai, ok? E assim, eu tô lendo isso me segurando pra não rir, porque foram muitos e muitos e muitos comentários desse tipo, né? E isso é muito bizarro. E o mais assustador, pra mim, né, olhando, tipo, essa linha do tempo de coisas acontecendo, é o quão fácil é pegar uma história e transformar ela em outra, inflamando as pessoas... que imediatamente criticam e cancelam a pessoa ali, sem, nesse caso, nem buscar entender o contexto dessa história. Então, lendo o tweet original da Maísa, fica claro que ela estava brincando ali com a frustração de não conseguir maratonar os filmes que ela queria ver e tudo mais. Tanto é que dias depois ela falou que finalmente a família sentou e assistiu todos os filmes de uma vez e ela estava muito feliz e já com saudade do Harry, sabe? Vou repetir, a Maísa fez um tweet falando que não tinha voz em casa porque queria ver uma coisa ao invés de outra. A internet, ao ver isso, decidiu que a Maísa era uma pirralha mal educada, que nunca passou por dificuldades e não respeitava os pais. Vocês percebem o salto que é essa constatação em comparação com o tweet original dela? E nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né, de disseminação de informações de uma maneira tão rápida e fake news e corrente de WhatsApp com coisas que você nem clica... É tão fácil você mudar a narrativa para uma coisa problemática. E eu fiquei muito impactada com essa história, por mais boa que possa parecer, porque me fez pensar, né? Quantas vezes eu recebo uma matéria e eu clico na matéria para ler mesmo, não só o título? Quantas vezes eu já retuitei uma coisa sem ir atrás da fonte ou sem ler mais sobre o que a pessoa estava falando, ou se for uma matéria sem clicar mesmo, só porque me chamou a atenção? A gente começa a fazer essas coisas sem nem perceber, né? E... de repente, a história pode virar uma outra coisa e eu não tenho ideia do contexto. Então, tudo isso tem a ver com um conceito que eu aprendi pesquisando para fazer esse episódio, né? Chamado essencialismo. aplicado à cultura do cancelamento foi uma coisa que eu vi a Natalie Wynn, do canal Counterpoint, no YouTube, falar. E ela pontua que o essencialismo é quando a gente passa de criticar as ações de uma pessoa para criticar a própria pessoa. Então, a gente não tá apenas dizendo que eles fizeram coisas ruins ou tiveram uma atitude errada. Enfim, a gente tá dizendo que eles são pessoas ruins. Esse exemplo da Maísa, por mais que possa parecer uma besteira, é muito útil para mostrar que toda e qualquer ação pode sim ser julgada pela lente do outro como digna de cancelamento. Porque a gente está olhando pela nossa lente, pela nossa perspectiva, pelo que faz sentido ou não para nós. E isso não quer dizer que atitudes problemáticas devem ser toleradas, de jeito nenhum. Ou que a gente queira parar de questionar a injustiça, ou que a gente fique em silêncio, enfim, de jeito nenhum. Para mim, significa que antes de fazer esse salto, como aconteceu no caso da Maísa, o que a gente precisa fazer é analisar. E isso vai além até da cultura do cancelamento, né? Eu tenho me questionado muito sobre como isso se aplica ao que eu tava comentando, de clicar uma matéria ou não, de retweetar uma coisa sem perceber. Enfim, de automatizar as nossas respostas ao que está acontecendo no mundo ao nosso redor. E aí, voltando pro caso da Pugliese, por coincidência, algum tempo depois, eu não lembro exatamente a data, porque já faz alguns meses, né, gente? Mas saiu um estudo da Mutato, que é uma agência de publicidade aqui de São Paulo, né? E eles traçaram um passo a passo de como o cancelamento geralmente acontece. E aí eu achei essa construção deles muito inteligente, muito interessante para exemplificar, né, como que tudo isso toma forma. Esse caso da Maísa também poderia ser aplicado aqui, né? Começa com uma pessoa se tornando influente e aí a gente começa a criar expectativas sobre essa pessoa. Colocar ela num lugar de influência significa que a gente está valorizando e olhando para aquela pessoa como alguém que tem, assim, poder sobre nós, certo? Poder sobre nossas decisões, de forma consciente ou não. E o que acontece quando você coloca uma pessoa nesse pedestal? Você esquece que ela é uma pessoa. Então, quando ela vacila, que é inevitável, porque todos vacilamos uma hora ou outra, rola um exposed, rola uma thread, rola o que for, e aí isso viraliza, e aí rola o cancelamento. E aí o que acontece, né? A partir desse momento, são coisas interessantes. O estudo da Mutato, ele mapeia 4 potenciais consequências desse cancelamento, né? Desse último passo. 1, a pessoa, ela se desculpa, mas ela segue cancelada. Spoiler, é o que tá acontecendo com a Pugliese até agora. Os fãs defendem a pessoa, e ela fica parcialmente cancelada, ou seja, no nicho dela ali ela continua sendo relevante, sendo influente, enfim, mas para outras pessoas ela perde completamente a razão. A pessoa reflete, ela mostra a mudança e é descancelada. E o último passo, a pessoa sempre erra, sempre está errando, está sempre, né, aí num ciclo eterno de problemas e ela nunca é efetivamente cancelada. Isso acontece muito. E o mais curioso, eu acho assim, aplicando essa história e essa lógica no caso da Pugliese, é que essa não foi a primeira, e nem a segunda, e nem a terceira, e nem a quarta vez que ela tinha sido cancelada devido a alguma polêmica. E eu fiz uma busca rápida no Google, né, que me levou a uma matéria que descrevia outras 5 situações em que a moça havia se envolvido em questões, assim, peculiares nos últimos anos. Mas olhem só, né? Antes dessa gota d'água que aconteceu agora em abril, ela tinha uma audiência cativa de 4 milhões e meio de pessoas no Instagram. Claramente, os cancelamentos anteriores dela tinham tido pouco, se é que algum efeito na vida e na marca que é a Gabriela Pugliese. E o boicote verdadeiro só veio de fato quando ela se mostrou tão desconectada da realidade que o mundo está vivendo, que ela colocou em risco não só a vida dela, como a de outras pessoas que estavam ali na festa, né? Ou a que viriam a ter contato com pessoas que estiveram lá. Fora que, na pandemia, a gente começou a ter menos paciência, digamos assim, para esse tipo de atitude vinda de criadores de conteúdo, porque o modo como a gente está interagindo com essas pessoas definitivamente mudou. E eu já vou chegar nesse ponto, né, que é o segundo ato. Mas enfim, em todo caso, eu acho que aqui o importante é notar que quem foi criticada e cancelada de verdade foi a Gabriela. Por mais que as pessoas antes tivessem ignorado, né, algumas coisas que ela se envolveu em polêmicas e tudo mais, na bolha dela, não era importante aquilo, sabe? Então, é o passo 2 ali, quer dizer, a potencial consequência 2. Os fãs defenderam ela e ela ficou parcialmente cancelada para uma parcela, mas ela continuava lá tendo uma audiência de 4 milhões e meio de seguidores. Ou seja, né? já não estava sendo efetivo antes. E só foi agora porque a gente está vivendo uma situação inédita na nossa geração, na nossa comunidade aqui, que está viva em 2020, que é essa pandemia. Então, talvez se não fosse a pandemia, ela não tivesse sofrido a consequência que sofreu, sabe? Mas eu já chego nesse ponto. Então, quando eu falei ali que quem foi criticada e cancelada de verdade foi a Gabriela, eu acho muito importante também citar esse ponto, porque a Gabriela tem um marido que mora na mesma casa, participou da mesma festa e fez stories mostrando ali o momento, igualzinho ela fez. Só que ele continua com o Instagram aberto, lá com seus mais de 1 milhão de seguidores, seus patrocinadores, seus comentários de apoio. Tudo bem, ele demorou 2 semanas para postar de novo após a situação. Mas ainda assim, ele postou, ele não deletou o perfil dele, ele continua postando até hoje. E esse é um outro reflexo, né? Um outro aspecto de como a gente é na sociedade aplicado na cultura do cancelamento, o machismo. Então vocês entendem por que não dá pra gente ser dualista, né? Na questão da cultura do cancelamento existir ou não, ser boa ou não? Olha quantas nuances a gente está discutindo aqui em cima disso, né? A Gabriela foi muito mais criticada que o Erasmo por uma situação que ambos criaram juntos. Por que a gente viu centenas de milhares de pessoas que nem sabiam quem era a Gabriela Pugliese correr para o perfil dela para criticá-la? Apenas ela. Por que todas as manchetes focavam apenas na Pugliese? Claro, né? Você pode argumentar que ela tem mais seguidores, ela é mais famosa, usar o nome dela dá mais cliques. Tudo isso é verdade. Mas eu acho ingenuidade dizer que é só por causa disso. A mulher é sempre mais culpada também, mesmo quando o erro é conjunto. Então, esse é um outro aspecto que eu acho que a gente precisa debater também, quando a gente fala de cancelamento, né? E aí, o que me vem nessa história é que, assim, algumas questões. A Pugliese, ela agiu de uma maneira completamente privilegiada e irresponsável? Com certeza. O marido da Pugliese estava nesse mesmo bolo com ela e as amigas dela que estavam na festa? Sem dúvida nenhuma. Mas isso significa que a Pugliese e o marido dela são pessoas horríveis, que nunca vão aprender a mudar e vão continuar perpetuando esse tipo de comportamento para sempre. E por isso merecem ser excluídos do Instagram e da nossa vida para todo sempre? Aí eu já acho mais complicado. Eu não sei dizer se eles são pessoas horríveis, porque eu não conheço eles, eu não moro perto deles, eu não convivo com eles. A reflexão que eu tenho do comportamento deles é a mesma que, acredito, a maioria das pessoas que está me ouvindo aqui, se não todas. É a impressão que a gente tem da internet, da visão que eles passam, né? Eu acho que eles são descuidados, eles são alienados, eles são privilegiados, com certeza. Mas eu acho importante eles serem responsabilizados com a perda de contratos e seguidores para entenderem que toda ação tem consequência. Só que isso não quer dizer que se um dia a Pugliese voltar para o Instagram e ela trabalhar ativamente para ser uma pessoa melhor, para crescer em cima dos seus erros, enfim, eu vou continuar dizendo que é melhor ela continuar calada e cancelada? Eu não vou, gente. Porque o cancelamento deveria ser uma maneira da gente analisar a situação, apontar erros e esperar uma mudança. Porque se for pra ficar num ciclo eterno de raiva, sinceramente vira só mais um linchamento. E isso faz o movimento perder força e legitimidade, ao meu ver, porque parece que, na verdade, a gente não tá mais criticando uma ação. A gente tá afirmando que aquela pessoa é terrível e ponto. Não tem redenção, não tem crescimento, não tem possibilidade de melhora. E vocês não acham isso muito triste, assim? Dizer que a gente perdeu a fé numa pessoa ao ponto de falar que ela merece ser cancelada e excluída pra sempre? Mesmo que a gente use outras palavras pra dizer isso? E eu vou confessar pra vocês que eu não segui a Pugliese antes desse fato, porque eu nunca me identifiquei com o conteúdo dela, não é o tipo de coisa que eu consumo. Mas se qualquer dia ela voltar se mostrando realmente arrependida, disposta a mudar, mostrando que fez uma reflexão, sei lá, né? Se ela absorver o que aconteceu com ela e trouxer uma proposta diferente, talvez eu dê a ela o benefício da dúvida, de entender que isso é possível. Não quer dizer que eu vá seguir ela, porque também tem isso, né? A gente não é obrigado a seguir ninguém, nem a comentar no post de ninguém e nem dar like em ninguém. E isso é uma coisa que eu acho que a gente esquece nesse ecossistema da internet, né? O quão poderoso é a nossa voz também, enquanto seguidores, enquanto consumidores de conteúdo. Mas o que eu percebi com o cancelamento dessa moça, né, em plena pandemia, é que o modo como a gente entende e consome conteúdos de influenciadores, de criadores, de sei lá, o nome que você quiser dar, tá realmente mudando para sempre. E isso me leva ao ato 2 desse episódio. É o seguinte, gente. Quem escutou o episódio 8 sobre cultura de trabalho, lembra que lá a gente falou como a pandemia, né, da Covid-19 se mostrou um agente acelerador de mudanças que já estavam em curso ou em vias de acontecer. Ali, o recorte foi sobre a nossa relação com o trabalho e com a identidade. Mas eu acho que é igualmente verdade para o mercado de conteúdo e influência. E do cancelamento, é claro. Em uma entrevista para a Vox, Anne Charity Hudley, que é diretora de linguística afro-americana da Universidade de Califórnia, falou o seguinte: cancelar é uma maneira de reconhecer que você não precisa ter o poder de mudar a desigualdade estrutural. Você nem precisa ter o poder de mudar todos os sentimentos do público. Mas, como indivíduo, você ainda pode ter o poder suficiente para se fazer ser ouvido. E quando você vê pessoas cancelando outras pessoas, é uma maneira coletiva de dizer: elevamos seu status social, sua proeza econômica, e agora não prestaremos atenção a você da mesma maneira que antes. Talvez eu não tenha poder, mas o poder que eu tenho é ignorar você. Eu achei essa fala bem forte, porque pela primeira vez em muito tempo, a gente está se dando conta do poder que existe no ato de escolher dar follow ou unfollow em alguém, de consumir ou não um conteúdo, de compartilhar ou não um story. E quando o mundo tá de cabeça para baixo por causa de um vírus e a nossa saúde mental se deteriora por passar meses em isolamento, assistindo a uma progressão de notícias bem difíceis de serem digeridas, né? Percebe-se que as pessoas começam a perder um pouco a paciência com quem não parece estar encarando as coisas dessa mesma forma. É o pior, né? Com quem ao menos nem se importa muito em produzir um conteúdo que seja alinhado com o que está acontecendo no mundo. E eu não tô falando que a gente espera que todo mundo publique só coisas sobre o que está acontecendo, mas que tenha o bom senso de entender que a conversa está mudando, que os interesses estão se transformando, digamos assim. Enquanto que antes a gente buscava conteúdos inspiradores e bonitos e fotos lindas pela beleza apenas, sabe? Agora a gente tem buscado conteúdo de verdade. E verdade aqui entende-se como um conteúdo que seja alinhado aos seus valores, a coisas que você tira uma lição bacana, que você sente que ressoam bem com a sua proposta de consumo, sabe, na internet. E a gente tem cobrado dessas pessoas que vivem nas nossas telas transparência e uma influência positiva, digamos assim, ao invés de uma vida perfeitamente curada, perfeitamente desenhada para nos fazer desejar uma coisa específica, seja isso um produto, uma viagem, uma pessoa. Só que a gente precisa lembrar que toda essa movimentação e toda essa luta e tudo que está acontecendo, assim, e acelerado pelas mudanças do Covid, como eu estava contando no começo, é que tudo isso tem origem no fato de que nós mesmos ajudamos a perpetuar esse sistema. Então, os influenciadores criam conteúdo e crescem suas plataformas porque a gente deu abertura e audiência para a construção desse tipo de coisa. Né? Então, entre aspas, aqui, essa é uma culpa que nós como seguidores também carregamos. Não dá pra gente querer colocar toda a responsabilidade em quem construiu uma carreira que só existe porque tem uma audiência disposta a alimentá-la, né? A verdade é que aos poucos e bem dolorosamente, devagar e sempre, a gente tá conseguindo desconstruir muita coisa na internet. E eu acho que isso merece ser celebrado, sabe? O fato da gente tá discutindo coisas sobre como bullying online não deve acontecer mais, como piadas misóginas não tem graça nenhuma, como a gente já não tolera mais coisas que 10, 15 anos atrás, quando a internet já existia, já tinham comunidades, enfim, eram normais, eu acho que isso merece ser celebrado, sabe? Só que o mundo, principalmente nas comunidades online, parece que agora se voltou para uma busca de perfeição, de opiniões sensatas, de vidas reais, de pessoas que não cometem erros, digamos assim. E depois a gente vai e reclama que as redes sociais nos causam, né, ali angústia por apresentarem justamente um recorte da vida que é perfeito demais. Então vocês percebem como é um processo que vai e volta, né? Parece que a gente está sempre girando ali na mesma roda. E, na minha opinião, a gente tem mais aqui que quebrar essa roda, né? Como dizia a finada Daenerys. Eu sou 100% a favor de ressignificar influência e propósito nesse momento, passando a seguir, admirar e amplificar, na verdade, vozes de pessoas que contribuem de forma positiva ao invés de vazias, para que o meu feed e a minha vida sejam mais ricos. Como bem disse o pessoal do YouPix, é menos sobre aspiração e mais sobre identidade, né? Influenciadores e celebridades, eles têm sim um papel social muito importante a ser cumprido. Mas também é importante que a gente, enquanto consumidores e influenciados, lembremos de uma verdade que pode parecer óbvia, mas que nem sempre está na nossa cabeça. Perfeição não existe. E se a gente está descobrindo o poder do nosso like, da nossa própria voz em forma de dois cliques numa tela, que a gente use ela para entender essa questão complexa do cancelamento. Que usar esse termo para qualquer situação, toda e qualquer situação, da Maísa tweetando sobre Harry Potter, a Rede Globo, que parece sofrer um cancelamento inefetivo por dia, a jornalistas racistas que são demitidos e recontratados em pouco tempo, é realmente o melhor jeito de lutar por uma internet mais justa, por uma vida mais justa? Se a gente está redescobrindo a ideia de seguir pessoas que acrescentam valor às nossas vidas ao invés de só vender aspirações vazias, não podemos também tentar usar esse momento para redescobrir a ideia de que analisar criticamente situações e decidir onde vamos atuar e a quem a gente vai entregar a influência é mais significativo do que simplesmente compartilhar matérias clickbait sem ler ou participar de uma hashtag de cancelamento que vai ser esquecida em menos de uma semana? Eu acredito sim que vai nascer uma nova era de influência depois que a pandemia passar, porque eu acho que ela já está nascendo. E a gente está questionando o significado do like, o poder do nosso follow, a diferença que o nosso endosso como seguidores faz para o negócio dessas pessoas. Mas eu gostaria muito que essa nova era viesse acompanhada da noção de que cancelar alguém significa expor atitudes erradas e dar a chance delas aprenderem com seus erros, ao invés de me recusar a aceitar que pessoas podem mudar. Porque se não for sobre isso, eu volto pro ponto lá do começo do episódio sobre essencialismo. A gente não tá julgando as atitudes de uma pessoa, mas a gente tá julgando a pessoa em si, decidindo que ela é uma pessoa ruim e que não é passível de redenção. E a diferença é que quando a gente critica essa atitude de alguém por estarmos decepcionados ou aquela posição, existe espaço para expressar a esperança de melhoria, de mudança, e de que a pessoa absorva aquela crítica e aprenda com seus erros. Mas quando a gente ataca a pessoa em si, ao invés das suas ações, é uma declaração de que nós coletamos as evidências e decidimos julgá-la péssima ou burra ou qualquer outra coisa, e não estamos abertos à esperança da mudança. E, portanto, essa pessoa deve ser excluída desse diálogo. Olhando para o caso de novo da Pugliese e para o sumiço dela das redes sociais, né? Eu me pego pensando que o cancelamento não deveria representar uma exclusão eterna do ecossistema digital ou social. Se a gente cancela alguém, nunca mais pensa nessa pessoa, nunca mais dá a chance para que haja um diálogo que possibilite uma mudança, não estamos apenas reforçando o nosso próprio viés? Né? Nesse formato, o cancelamento se torna uma maneira de encontrar satisfação e prazer na certeza de que nós é que estamos do lado certo da narrativa. Mas do que adianta a gente estar certo na nossa bolha enquanto o resto da internet pega fogo e se engaja numa guerra de ódio? Se nos decepcionamos com alguém ou com uma empresa ao ponto de querermos vê-los cancelados, é porque a gente esperava que essa pessoa ou empresa fosse mais alinhada com os nossos próprios ideais, certo? E o isolamento que essa vertente do cancelamento proporciona, na verdade, só distancia quem a gente queria aproximar. E é por isso que eu não vejo isso como uma medida efetiva para implementar, de fato, uma mudança na internet ou na vida, né? Se a gente quer construir ambientes mais saudáveis, a gente precisa entender que o crescimento, ele vem também com o erro. E cancelar, descancelar, recancelar e cancelar né, pessoas e empresas arbitrariamente vai fazendo com que o movimento perca força. E por favor, entendam que quando eu falo arbitrariamente, não é que eu tô dizendo que as pessoas não cometeram erros e tal. É só que a gente começou a usar o termo pra tudo e qualquer coisa. Então a gente vem diminuindo a força que essas denúncias e esses pedidos e esses clamores que as vozes pedem fazem, né? E acabam ficando, tipo, caindo em ouvidos que não estão escutando. E uma das coisas mais legais que a internet proporcionou aos seres humanos foi a habilidade de se fazer ser visto e ouvido para além das suas próprias fronteiras. E quando a gente se engaja em discurso de ódio em cima de cancelamento, a gente está, sim, silenciando essas vozes de quem está encontrando um espaço seguro para opinar e denunciar. Porque quem deveria ouvir, aprender e crescer com essas experiências começa a se sentir justificado em dizer que não passa de linchamento virtual, que essas opiniões não possuem valor, enfim. Então a gente começa a colocar tudo no mesmo bolo ali e vira uma grande massa solada, assim, digamos. Não cresce, não dá liga. E um tempo atrás, né? Acho que mês passado, ou maio, não sei, o Spartacus, que é um outro criador de conteúdo aqui na internet, ele fez um vídeo analisando a trajetória de cancelamentos e descancelamentos da Anitta. E ele levantou um ponto nesse vídeo que eu considero crucial para toda essa discussão. Que em todas as relações humanas, o que gera raiva é a quebra de expectativas. Gostei muito dessa fala, porque quando a gente coloca influenciadores, artistas, empresas e pessoas do nosso círculo social em posições de destaque na nossa vida, né, a gente começa a projetar as nossas próprias percepções e expectativas sobre elas, é inevitável que a decepção não venha em algum momento, porque a gente está olhando para a pessoa com o nosso olhar e não está considerando que ela não vai agir sempre de acordo com o nosso olhar, porque as pessoas não são perfeitas. E eu já falei isso aqui, eu digo de novo. Todos somos passíveis de erros. Só que a gente vive de um jeito em que é esperado que a gente projete apenas as coisas boas das nossas vidas, o que só alimenta essas expectativas de que todo mundo, menos eu, tem a vida perfeita, ou que fulana de tal não erra, ou que sicrana é uma fada sensata que não tem defeitos. O que começa como um meme, né, começa a ser entendido como verdade. E aí, quando alguém comete um deslize, naturalmente a nossa primeira reação hoje em dia tende a ser a julgar, cancelar, excluir, apagar. Esses verbos todos. Mas, gente, depois desse episódio inteiro aqui divagando sobre isso, vocês concordam comigo que isso não resolve? Nas palavras sábias de uma banda maravilhosa da minha cidade, do Recife, Musa do Calypso, eu não sou nenhum celular que para se excluir basta só apertar. Brincadeiras à parte, assim, não dá para simplesmente deletar as pessoas. Isso fica provado quando a gente vê o quão raro é os casos de cancelamento bem-sucedidos, porque essa cultura virou sinônimo de julgamento eterno ao invés de diálogo para melhora. O que acontece quando é bem-sucedido, digamos assim, é porque realmente a pessoa cometeu uma coisa que eu não sei se tem volta, sabe? Como crimes mesmo, assédio sexual ou coisas do tipo. E ainda assim, são algumas pessoas que foram canceladas eternamente. Quantos outros artistas aí a gente já não viu se envolverem em escândalos pesadíssimos, que não tem só a ver com um tweet ou alguma coisa nesse sentido, e eles continuam fazendo sucesso? Eu acredito que é através do erro que a gente cresce, né? Se fazemos parte e fomentamos uma cultura que não tolera o erro, e notem que aqui o erro se difere de atitudes criminosas, tá? Como que a gente pode esperar que as pessoas cresçam e amadureçam? Podemos ser mais gentis com o processo de erro e de aprendizado com o outro? Eu acredito que mudanças assim são possíveis e é uma escolha individual se desassociar ou não desses hábitos tóxicos. Então a gente precisa dar às pessoas a oportunidade de escolher isso, porque se elas escolherem continuar no caminho que elas estão e que foi julgado como errado, é uma escolha delas e elas vão precisar viver com essa consequência dessa escolha, certo? E aí, do nosso lado, criticar atitudes problemáticas, como o caso que a gente viu da Pugliese, é válido e importante. E questionar a plataforma que é dada a essas pessoas, porque por vezes assim disseminam desinformação de uma forma deliberada, é uma coisa. Mas existe também o outro lado, né, dessa história, dessa moeda, que ao meu ver é até mais problemático. Que é, conforme a popularização do termo e da atividade em si foi crescendo, a gente começou a ver pessoas ativamente indo atrás de conteúdos antigos, tweets de mais de uma década, likes em páginas do Facebook que representavam outras fases da nossa vida, e isso sendo vasculhado, revirado e trazido à tona. E existem grupos dedicados de pessoas que vão atrás desse conteúdo com potencial de cancelamento para fazer over parties. Então, eles querem provar por A mais B que fulano de tal merece ser cancelado. Só que quem observou já, né, guerra de fandoms no Twitter e outros lugares, sabe muito bem do que eu tô falando aqui. E é mais do que aquela máxima do quem procura acha, na minha opinião, sabe? Tudo que a gente achar nessas buscas já vai ser analisado com a lente de quem está procurando algo, no mínimo, problemático para discursar em cima. E tirado de contexto, quase tudo pode ser problematizado e virar um gatilho para cancelamento, certo? Só que no meio dessa caça às transgressões do passado de outros, existe espaço para uma autocrítica? Quantos de nós paramos um dia e vamos vasculhar nossos posts de 8, 9, 10 anos atrás no Facebook ou no Twitter ou em qualquer outra rede social? Eu, por exemplo, cresci na internet. E a internet é, além da minha ferramenta de trabalho e a plataforma que dá voz às minhas ideias, é um cemitério das minhas próprias palavras que podem ser utilizadas contra mim um dia. E a não ser que você que está me ouvindo aqui não possua nenhum perfil em nenhuma rede social ou faça uma faxina nos posts antigos de forma rotineira, isso é verdade para você também. Eu mal consigo me lembrar o que eu tuitei no ano passado, gente. Imagina coisas que o meu eu impulsivo de 14 anos de idade estava postando como se fosse a maior verdade absoluta da história do universo. Eu tenho certeza que se eu fosse procurar, eu acharia muita coisa que eu não quero. Então, conteúdo que não condiz mais com os meus valores hoje em dia. Memes que eu compartilhei porque na época eu achei engraçado, mas que hoje provavelmente não tem graça nenhuma. Na adolescência, eu era uma Beatriz bem diferente da Beatriz que eu sou hoje. E ainda bem que eu tive a oportunidade de aprender e evoluir em muitos aspectos. É por isso que eu acho que a gente tem que pesar contexto e interlocutor sempre. O cancelamento se tornou uma expressão guarda-chuva para cobrar responsabilidade e consequência por ações passadas e presentes. Só que quando a gente começa, né, a apagar pessoas à torta e à direita sem nos aprofundar nesse contexto e nesse interlocutor, o que a gente tem na mão é uma caça às bruxas, gente. Por exemplo, a Anitta, que não é perfeita, ela vem a público nos stories falar que estava com medo de expor uma pessoa que a chantageou porque tinha medo de ser ela mesma cancelada. Só que a Anitta já tinha sido cancelada várias vezes por vários erros nos últimos anos. E apesar desse cenário, a Anitta continuou construindo uma carreira de sucesso, com shows lotados, clipes com milhões de visualizações, parcerias internacionais, enfim. Ainda assim, eu vou reiterar aqui, ela precisou de muito tempo para se sentir pronta para lidar com possíveis novos cancelamentos, com a decisão de expor essa pessoa que estava chantageando ela. Quando foi que a gente passou a achar normal todo dia ter um cancelamento diferente acontecendo nas redes sociais? Será que a gente não está transformando a cultura do cancelamento numa forma rasa de lidar com questões muito mais complexas? E eu me pergunto isso porque eu não estou dizendo aqui que as pessoas canceladas nunca erraram. Nenhum de nós é perfeito e sabe de tudo. E isso é uma coisa que eu bati bastante na tecla aqui, né? O meu argumento é que se não houver espaço para a gente dialogar com o outro, a gente vai se enfiar cada vez mais nessas bolhas de expectativas irreais. E eu falo isso muito como meia culpa também, gente, porque essa desconstrução eu tô começando a fazer agora. Eu não quero ser a pessoa que cancela e descancela todo mundo à torto e à direito, porque no fim do dia, quem sou eu para apontar o dedo para os outros sem nem olhar para mim? Tirando coisas assim moralmente inaceitáveis, criminosas e afins, é mesmo nosso papel julgar o passado dos outros fora de contexto? Ou então aplicar esse passado ao presente de alguém, desconsiderando todo o processo de crescimento que essa mesma pessoa pode ter passado? Eu não sei, gente. Mas a impressão que eu tenho é que nossa luta toda aí é fruto da mentalidade nós versus eles, que estamos vendo crescer cada dia mais na internet, né? Da polarização que os nossos próprios algoritmos alimentam. Só que, como bem disse Sirius Black, o mundo não se divide entre pessoas boas e comensais da morte. Isso significa que não existe a lógica de mocinhos de um lado, vilões do outro. Ser humano, afinal, significa ser complexo. E muita dessa complexidade está ligada à nossa adaptabilidade enquanto espécie. No episódio 7 deste podcast, eu falei sobre a nossa capacidade de mudar e nos adaptar, e sobre como é isso que nos faz ser humanos. Quem quer ser a mesma pessoa que era com 13 anos aos 43? Tudo que fazemos tem influência em como nos apresentamos nessa vida. E logo, nem sempre as atitudes que a gente tem em um determinado momento, ancoradas em um determinado contexto, vão fazer sentido para a pessoa que iremos nos tornar daí para frente. É essa habilidade de autoanálise que nos permite evoluir constantemente. Há quem passe anos nesse processo sozinho, há quem chegue nessas perguntas e respostas sobre si mesmo através de um processo terapêutico. E há quem fique preso num comportamento imutável por praticamente toda a vida. Se a gente não for capaz de permitir que diálogos mais saudáveis existam ao invés de simplesmente cancelar tudo e todos, como vamos ser capazes de sermos pessoas melhores, vivendo numa sociedade e em uma internet menos tóxica? O efeito do cancelamento, como a gente viu, raramente é durável, principalmente quando falamos de grandes artistas, influencers ou empresas em pessoas em posição de privilégio. E é esse o grande problema que eu vejo na cultura do cancelamento hoje. O que começou como um movimento para expor problemas, crimes e afins se tornou uma busca desenfreada pelo próximo deslize, uma aposta entre quem será o próximo a ser cancelado, e descancelado, e cancelado de novo. Conversamos mais cedo sobre o poder que nós individualmente temos na mão, né, quando escolhemos dar um simples follow ou unfollow. Em tempos onde likes e follows e comentários são as moedas que constroem impérios para outros, nós, seguidores, temos voz. E temos direito, sim, de cobrar posicionamento e responsabilidade das pessoas que escolhemos deixar no nosso feed, acrescentando valor para a nossa experiência digital e para a nossa vida. O meu ponto aqui não é que devemos nos calar diante de atitudes irresponsáveis, ofensivas ou criminosas. Muito pelo contrário. O problema de associar essas atitudes com a cultura do cancelamento é que o termo em si já está tão saturado, em vista do seu uso de forma arbitrária, que muitas vezes ele se torna vazio. E a luta por uma internet e uma sociedade mais justa não merece ser associada a isso. Talvez o necessário seja ressignificar esses cancelamentos, abandonando terminologias que terminam por virar meme ou ferramentas de bullying, ao invés de ferramentas para dar voz a quem jamais via ser silenciado. E eu encerro o episódio de hoje com um pedido, que a gente se engaje na tarefa mais difícil de aprender com os nossos erros e os erros dos outros, ao invés de cair na armadilha de encarar passivamente o cancelamento do dia sem aprender nada com a proposta de diálogo colocada à nossa frente. Por menos cancelamentos vazios e mais consequências reais pelos nossos atos, por favor. Obrigada por ouvir. Por hoje é só. CulturalCast é escrito, editado, produzido e apresentado por mim, Beatriz Bulhões. Marina Lins atua como revisora nesse episódio e todos os links utilizados para construir o que você escutou por aqui hoje você encontra no medium.com/theculturalcast. Para apoiar o projeto, siga o podcast nas redes sociais e compartilhe os perfis com os amigos e com quem mais você quiser. O endereço é @theculturalcast no Instagram e no Twitter. Muito obrigada e eu espero você no próximo episódio.